João 12, 24 e 26, vamos ler juntos? Em verdade vos digo, grão de trigo, caindo na terra, ficará só, mas se morrer, produz muito fruto. Ama a sua vida, perde-a. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Pai, é a tua palavra revelada pela boca do teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, que nessa manhã o Espírito Santo revele de forma profunda essa verdade em nossas vidas. Aquieta a nossa alma, sossega, Pai, a nossa mente, e que o Espírito Santo venha capturar toda a nossa atenção para a pessoa de Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Em estudo anterior, intitulado A Palavra da Cruz é Loucura, falamos que a cruz não é apenas um ato. A cruz é um fato que aconteceu na história, uma vez e para sempre, mas também um caminho a ser trilhado. Naquela época, isso foi em 28 de abril, nós tratamos deste assunto, a palavra da cruz é loucura. Hoje o caminho da cruz, no próximo vai ser o espírito da cruz. Eu vejo uma necessidade muito grande nas nossas vidas, que Deus revele de forma profunda essa verdade. E a cruz é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é como um processo diário na nossa vida. Nós vamos tentar entender isso aqui. A cruz não é apenas a porta de entrada para a eternidade, mas também o caminho da vida. Ela não é somente a porta de entrada, é um caminho. A nossa caminhada, ela é salpicada pelo sangue. E há muita gente que entende que nós ficamos na cruz e pregamos só isso. Mas, na verdade, a cruz, que foi um projeto de Deus lá na eternidade, e vai percorrer por toda a eternidade. E como porta de entrada, muita gente erra. Há muita gente errando o caminho, a porta. E outros passam pela porta, mas erram o caminho. Não é que perde a salvação. Há muita gente que, depois de passar por uma experiência de morte com Cristo, começa a trilhar um caminho esquisito. Às vezes eu encontro a pessoa que creu na sua morte com Cristo, mas está sobrecarregada, porque aí vem os ensinamentos, colocando sobre os ombros dessa pessoa, dessas pessoas, a responsabilidade de viver a vida cristã. Aí vira um peso. Então, a porta, muita gente erra, e muita gente acerta, mas também na caminhada sente o peso, porque não descobriu ainda, ou alguém aí não foi ensinado, que o caminho é Cristo. E que quando você passa pela porta, tem que descobrir de imediato que a vida cristã não é vivida por você. Nós ainda não tocamos no que significa não mais eu, mas Cristo. Não vivo mais eu. Isso significa que quem vive a vida cristã é Cristo. É um fato histórico que aconteceu há 2000 anos atrás, porém se torna real ou experimental, quando revelado na vida daqueles que creem. A cruz é uma realidade, antes da fundação do mundo, consumada de forma real ali há 2000 anos atrás, e ela se torna real quando alguém crê. Naquela cruz, Deus colocou cada um de nós, ou Jesus nos recebeu naquela cruz. Todos nós, todas as pessoas foram recebidas no corpo do Senhor Jesus. Ninguém ficou de fora. Todos. E aí você pergunta assim, por que todos não são salvos? Aí é uma questão, é um enigma que não dá para explicar. Mas há uma responsabilidade na vida do homem. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, aqueles quem ouve a minha palavra, a responsabilidade do homem é ouvir a palavra. Então há muita gente que não quer ouvir essa verdade. Segundo Eric Schauer, O pé da cruz se finca na terra, mas a sua cabeça se eleva acima das vastas expansões do mundo, dos astros, e determina a sua história cósmica. Ele é o centro, tudo isso que ele quis dizer. Vemos que dois aspectos sobre a pessoa de Cristo são a nós revelados. O primeiro é que, segundo o propósito eterno de Deus, nós, o Senhor, o Filho do Homem, é o centro do universo. Tudo gira em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não pode ajudar ninguém fora dele. Quando se diz assim, Deus pode tudo, não, Deus não pode tudo. Deus está limitado. Deus se limitou quando enviou seu Filho a este mundo. Porque ele não pode salvar ninguém fora do Filho dele. Então Deus não pode. Deus não pode salvar ninguém fora do Filho dele. Entende isso? Vemos que o segundo aspecto fala a respeito desse centro. Ele é o centro, e o segundo aspecto vai falar do centro, no qual a redenção é plenamente realizada. Então a redenção é nele, a nossa libertação. A nossa redenção está nele, Jesus crucificado. A cruz significa, então, o ponto central do universo. Sendo ele o centro do universo, a cruz se torna o centro do cosmos, do universo. Não pode desassociar uma coisa da outra. Porque a cruz está ligada a Cristo e Cristo ligado à cruz. A cruz significa, então, o ponto central do universo. Cristianismo sem cruz é uma mera especulação. Cristianismo sem cruz não tem nenhum valor. Existe um livro que diz assim, cristianismo sem Cristo. Eu vou muito mais além. Pode existir um cristianismo com Cristo. Agora eu falo cristianismo sem cruz. Cristianismo sem Cristo existe. Agora estou falando cristianismo com cruz. É um cristianismo real. Então o cristianismo sem cruz está aí por todos os lados. Do ponto de vista da redenção, a cruz significa morte. Nunca esqueça isso. A cruz é onde a própria pessoa é condenada à morte. Quando uma pessoa seguia na época romana para a cruz, um ladrão, ele estava deixando para trás tudo. Família, bens, direitos, tudo, privilégios. E lá na cruz encerrava-se tudo. A cruz é o fim da sua vida e da minha vida. Eu quero dizer para vocês que é muito, talvez, muito superficial quando nós falamos assim, eu morri para o pecado. Quando você diz eu morri para o pecado, significa que você morreu para si mesmo. É aqui que a cruz precisa entrar. Porque nós abrimos mão de muitas coisas, mas de nós mesmos não. Porque nós continuamos ainda reivindicando os nossos direitos. Nós estamos cheios de direitos. Por isso que a cruz tem que se aprofundar na nossa vida. Em outras palavras, a cruz não é algo fora ou separada de nós. Satanás fez uma observação, que aí foi, a diagramação errou. Satanás fez uma observação bem clara ao dizer, vamos ler juntos? Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Entendeu? Ele fez aqui uma observação clara. O homem está dando tudo o que lhe pertence. Mas uma coisa ele segura para si, a própria vida. Preste atenção, então Satanás respondeu, pele por pele, ainda a coisa é fora. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Nós não abrimos mão da nossa vida. Esta é a grande dificuldade. Nós nos agarramos à própria vida. Eu fui fazer não sei como é que chama, morte de uma pessoa que estava morrendo, aí a família fez um culto, estava com câncer em fase terminal, e aí me pediram para fazer um culto lá na UTI, e ela estava, não podia continuar mais, o estado era, ela está tomando alta dose de morfina, e juntou a família, os médicos, para tirar aquela morfina, e tirando a morfina, o sofrimento era muito grande. E acharam, por fim, que o final dela estava ali e que não adiantaria ficar sustentando por mecanismos externos a vida dela. Entrei na UTI, comecei a fazer um culto, a louvar a Deus, mas eu percebi nela o anseio por querer viver, não morrer. Ela segurava a vida a todo custo. Aquilo me chamou a atenção. E é assim que nós fazemos. Perder a vida. Gente, eu entendo que o cristianismo é substituição de vida e nós não queremos ser substituídos. Nós queremos agregar valores à nossa vida, mas não perdemos a nossa própria vida. É assim que esse cristianismo está. Agregamos valores. Nós estamos preparando as pessoas para viverem bem aqui na terra, mas não para entrarem na eternidade. Vocês vão entender isso. Viver bem aqui na terra, esse risco é muito grande. Nós precisamos entender que o homem, o propósito de Deus naquela cruz foi este: matar a mim e a você, tirar você de cena, nos tirar de cena. Mas vamos lá. E como isso é verdade? Estamos sempre dispostos a desistir de tudo, mas não de nós mesmos. Queremos salvar a nós mesmos, e para isso estamos dispostos até a abrir mão de tudo. E é nesse ponto que a cruz se torna escândalo para muitos. Por que muitos ficam escandalizados ou ofendidos com a cruz? Porque a cruz exige a morte da vida da alma. Não da alma, da vida da alma. Deus não crucificou a alma. Ele crucificou a vida da alma. Uma pergunta muito básica aqui. Onde está a vida do carro? Essa é uma pegadinha que muita gente cai. Pois é, muita gente pensa que a vida do carro está no motor. Você compra um carro novinho na agência e bota água lá dentro. Ele não vai sair do lugar. Você não vai reivindicar a troca do carro, mas é a colocação do combustível correta. Lá no Jardim do Éden foi a troca do combustível. Saiu a vida de Deus que regia a alma, que governava a alma. E a alma passou a ser governada pela vida velha, ou a velha vida. O pecado, a natureza adâmica. Esta alma ficou contaminada e adoecida pelo governo déspota e tirano do velho homem. Tá? O velho homem foi crucificado. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Quando você confessa que o seu velho homem foi crucificado, não é neste momento que você se identifica com Cristo naquela cruz. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Você não é identificado no corpo de Cristo porque confessou a morte do seu velho homem. Como se dependesse de mim, dependesse da minha confissão para eu estar identificado no corpo de Cristo. Não. Porque já estamos identificados no corpo de Cristo, porque já morremos no corpo de Cristo, nós confessamos a morte do nosso velho homem. Muda ou não muda o sentido? Porque muita gente pensa assim, eu vou confessar a morte do meu velho homem, porque assim eu vou estar identificado com Cristo. Não. Leia depois na sua casa Romanos capítulo 6, que Paulo começa a fazer uma abordagem dizendo: ignorais, porventura ignorais que nós fomos batizados na sua morte. Isso está no versículo 3. Batizados, incluídos, mergulhados, unidos, inseridos, aonde? No corpo de Cristo. E depois, aí logo em seguida, aí você diz: porque o meu velho homem foi, eu já fui identificado, agora eu posso aceitar a minha identificação no corpo de Cristo. Então, a vida que regia a alma era o velho homem. O velho homem foi para a cruz. É um fato histórico, objetivo e subjetivo na vida daqueles que creem. Tudo bem. E por que nós devemos continuar, então, confessando ou levando o nosso morrer, o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste? Porque as doenças, as enfermidades adquiridas pela alma, pelo velho homem, precisam ser eliminadas ao curso da vida. Às vezes você encontra pessoa que crê na sua morte com Cristo, mas está com vício de linguagem, está cheio de vícios. Agora, os vícios, essa linguagem, é com o passar dos anos. Então a nossa alma vai ser restaurada, porque o princípio que estava ali dentro, que era o pecado, o velho homem, foi para a cruz, morreu. É um ato recebido pela fé. E agora? Agora, essa alma precisa ser restaurada e Cristo precisa assumir o controle. Antes, o controle da alma era o velho homem. Agora saiu o velho homem, substituição, e entrou Cristo. Agora Cristo vai governar a alma. Esse é o projeto de Deus. Você lembra do cântico que muita gente canta aqui? É a vida de minha alma, meu Cristo, meu Cristo. É a vida de minha alma. É Jesus, meu Salvador. Cristo, Cristo, Cristo. É a vida de minha alma. É Jesus, meu Salvador. Tô bom? Posso gravar? Essa é uma exigência divina. E é por isso que a cruz é algo que, nós naturalmente tentamos evitar. No Monte da Transfiguração, Pedro sugeriu um cristianismo sem cruz, quando fez a seguinte proposta. Vamos ler juntos? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Transfigurado diante deles, o seu rosto descia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei que 3 tendas. Uma será tua, e outra para Elias. Uma proposta até parece bonita. Moisés representando a lei, Elias os profetas. Pedro fez essa proposta e Jesus pouco importou para essa proposta, porque é uma proposta, na verdade, indecente. Porque Jesus precisava ir para a cruz, porque não poderia ter vida sem passar pela cruz. Se Jesus fosse ascendido aos céus, ele seria o homem perfeito. Porque ali foi a comprovação de Jesus no Monte da Transfiguração, como filho. Ele recebeu as credenciais plenas do Deus Pai. Então ele era o homem perfeito, ele poderia ascender aos céus. Só que, se Jesus não morresse, ficaria ele só. Por isso que o texto diz, se o grão de trigo não morrer... Porque quem é o grão de trigo? É Jesus. Ele é o grão de trigo. Se ele não morresse, nós estaríamos perdidos para sempre. Ele ficaria sozinho, sozinho. Até ensinando, poderia descer aqui e fazer belos ensinamentos. Você aprender coisas lindíssimas de Jesus Cristo da boca dele, mas indo para o inferno. Porque não há salvação fora da morte. Será que nós não entendemos isso ainda? Não há vida nova sem passarmos pela morte com Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. Agora também, cuidado com aqueles que pregam e que se referem à cruz, mas não tem o espírito da cruz. Esse é o assunto que nós vamos abordar numa próxima vez, que é que eu dependo da escala do pastor Glênio, ele que escala, e quando ele me escalar... Aí eu vou, o Espírito da cruz, é necessário sermos arrebatados espiritualmente por este princípio da cruz diário. Porque não adianta falar sobre a cruz e não ser um crucificado. Conceitos lindos acerca de Deus nós podemos ter. Conceitos acerca da vida cristã nós podemos ter, nós podemos elaborar. Nós podemos fazer abordagens lindas sobre o amor de Deus. Podemos fazer abordagens lindas sobre as verdades divinas. Mas sem cruz não tem vida, não há vida. As investidas contra a cruz de Cristo não são algo novo. Neste episódio, Pedro propôs um estilo de vida sem cruz. Isto é um relacionamento ou uma comunhão sem cruz. Será que podemos dizer que foi uma proposta indecente? Pois é. Só há um caminho para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nosso Jesus Cristo seguiu o caminho da cruz desde a fundação do mundo. Ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Porque desde se refere ao conselho de Deus, ou o seu plano lá na eternidade, ao cordeiro que foi imolado, a uma realidade espiritual. Realidade espiritual. na vida de Cristo antes de Jesus, antes de o Cristo histórico. Você pensa assim, ó, Jesus Cristo aqui projetando uma sombra. A sombra é o Velho Testamento. Os tipos, as figuras, alegorias, as revelações indiretas ali através. Porque Cristo como realidade, aqui atrás, e projetando uma sombra, o Velho Testamento, 4.000 anos, as pessoas olhavam para o Cristo que haveria de vir. Ele veio há 2.000 anos atrás, agora nós temos a realidade, não mais a sombra. Nós temos uma realidade. Então, as pessoas eram salvas olhando para o Cristo que haveria de vir. E nós somos salvos pelo Cristo que veio e voltará. Então, agora, ele é uma realidade, não uma sombra. Pode ler Colossenses, capítulo 3, lá na sua casa. Ele é uma realidade agora. Cristo é real em nossas vidas. Nós não vivemos a sombra mais. A gente que quer viver a sombra. A sombra da lei, tentando cumprir a lei. Tentando praticar coisas boas. Não. Nós vivemos na realidade. A realidade é Cristo. Ele é real. É um fato histórico que aconteceu há 2.000 anos atrás, mas é um fato subjetivo que acontece na vida daqueles que creem. Significa que quando você descobre isto e que você crê nessa verdade, que você é substituído, peça a Deus para revelar de forma mais profunda o que significa essa substituição em você. É a substituição subjetiva, que tem a substituição objetiva, é histórica. E a subjetiva é dentro de você. Se você se acha um cara chato, peça a Deus para substituir. Se você vê que você está perdido, peça a Ele. Se você está cansado de se governar, de se dirigir, de comandar a si e aos outros, saia de cena, peça a Deus para te substituir. Para de ser chato. Para de ser chato. Para de espreitar a liberdade dos outros. Para de vigiar a vida dos outros. Deus, ao ver que o homem que ele iria criar, iria cair, fez uma provisão, mesmo antes dele ter criado, Deus, ao ver que o homem que ele criou iria cair, fez uma provisão, mesmo antes dele ter criado o homem. Vamos ler junto aí. Apocalipse 13:8. Assim, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles cujos nomes não foram escritos na livra do... Que foi morto desde a fundação do mundo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus em forma humana é um mistério que vai além da nossa capacidade de entender. Essa encarnação foi o caminho que culminou na morte e morte de cruz. Porque pode ser que alguém negue a humanidade de Jesus. Isso aconteceu lá atrás, na época de Paulo. Um grupo que negava que Jesus Cristo tinha corpo humano. Então isso pode correr o risco. Mas na verdade, ele, para ir para a cruz, ele foi com um corpo físico. E nós fomos com o nosso corpo espiritual, pecaminoso. Deus, sendo Deus, é soberano. Ele tem todos os direitos, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ele desistiu de todo o direito que lhe pertencia e tomou a forma de servo. Por mais humildes que sejamos como seres humanos, temos alguns direitos e quantas vezes nós nos levantamos em defesa deles. Por isso que morrer para o pecado significa morrer para si. Então há muitos direitos. E os conflitos, de onde eles surgem? As contendas, as invejas, as disputas, de onde elas vêm? Vem dos meus direitos. Eu tenho direito. E aí vem, então, o ringue, vem a disputa. Eu tenho direito, o outro também tem direito. Os relacionamentos marido-mulher estrupiados, porque eu tenho direito, ela tem direito, e cada um tem direito, e aí começa a degladiar. E aí a disputa, aí o inferno dentro da família. Porque todo mundo tem direito. Agora, quando descobrimos que quem morreu não tem mais direito, foi esvaziado de si mesmo, e agora passou a ser governado por aquele que tem todo direito, que é Cristo, aí você descansa. Quer levar o que é seu? Leve. Quer bate na sua face? Dê outra. Esse é o princípio da cruz. Quer tirar a capa? Leva a túnica também. Quer andar uma milha? ande a segunda. Vamos ser sinceros? Isso existe? Porque nós não morremos para nós mesmos. Quando você fica sabendo que alguém criticou você, o que você faz? Você vai na garganta do cara tirar satisfação, não é isso? É ou não é? Você não vai em busca dos seus direitos? Pois é. O que Jesus disse lá, no Sermão do Monte? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem todo mal, alegrai-vos. Ah, aqui não, Zé. Aqui não. Toma lá, dá cá. Por isso que o cristianismo está nessa coisa toda aí, que não vai para lugar nenhum. Aí, ó, uma igreja cheia e muita gente cheia de direitos, reivindicando uma série de coisas e privilégios, e disputando quem é melhor, quem é maior, e dentro de igreja se disputando cargos, quem que manda, quem que não manda, quem que está no topo, quem que está lá, é assim que vai, isso aí. E daí? Por isso que nós não tocamos nem de leve no que significa morrer para si. Ah, quer dizer que se você morreu para si, você recebeu uma cotovelada, manda Jesus receber a cotovelada. Ah, estão me criticando. Sim, então manda Jesus receber a crítica. Porque se entendermos bem o que significa estarmos identificados em Cristo, perseguir um cristão é perseguir a Cristo. Pecar contra o cristão é pecar contra Cristo. Receber um cristão é receber a Cristo. Falar ou dizer, fazer a um cristão é a Cristo. Nós não descobrimos isso ainda, de fato. Por isso que nós reivindicamos os direitos. E vamos na gargala, no gargalo, na garganta da pessoa. Por que você está falando mal de mim? Por que você está me criticando? Jesus não abriu a boca. Você fala, ah, Humberto, então a porta é estreita. É estreita. É estreita. É estreita. Jesus disse isso. Porque nós não queremos perder a nossa própria vida. Mas um escravo é uma pessoa que não tem absolutamente nenhum direito. Ele não tem direito nem à vida. O escravo tem direito à sua própria vida? Não tem. E você é escravo de quem? De Cristo. Você tem direito à sua própria vida? Você crê que você morreu e foi crucificado com Cristo? Então, meu amigo, você não tem direito a nada. Para de reivindicar o que você está querendo aí. Jesus, eu morri, tu és minha vida. E esse assunto está nas tuas mãos. É, Humberto, mas aquele chutão na canela... É... A gente recebe. Você pensa que nós estamos isentos dos chutões, das cotoveladas? Gente irritada com você. Bravo. O que você faz? As cotoveladas... Opa! Aí pega fogo aqui, vai. Deus arrancar esse teto aqui, mandar um vento bem forte para todos nós olharmos para os céus. Porque nós estamos olhando para nós mesmos, para o nosso umbigo, sabe? Não para Cristo, pessoa dele. Vamos ler esse texto aí em Filipenses 2:5-8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho de Deus se esvaziou, tomando a forma de servo. O motivo do seu auto-esvaziamento foi o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é este? Os habitantes. Deus amou os habitantes do planeta Terra. Mundo. Todos. Sem distinção. Como Deus, ele tem tudo para si. Mas por causa do seu amor por nós, ele se esvaziou de toda a glória, honra e majestade que o envolvia como Deus. Preste atenção que o que moveu a mão de Deus foi o seu amor por mim e por você. Só que o amor não salva por si só. Que eu vejo aí grupos e pregações na televisão e outros lugares exaltando, falando do amor de Deus. Mas Deus não vai salvar simplesmente porque nos ama. Deus ama você, meu irmão. O amor incondicional. Ah, ótimo. Deus te ama, meu irmão. Aí você faz o que você quer. Porque Deus te ama e você faz o que você quer. Não, por favor, não interprete o que estou falando aqui não, porque quem ama mata. Por favor, com esses crimes passionais aí, viu? Eu estou falando de Deus. Quem ama mata. Esse texto A gente vai ler daqui a pouco. Deus ama você profundamente. Deus te ama. Faz uma expressão aqui nordestina, seu cabra da peste. Deus te ama. Deus te ama. Mas Deus quer matar você. Porque Ele não vai, pelo amor dEle, botar você do jeito que você é lá no céu. Porque se você entrar com essa vida, nós entrarmos com essa vida, lá no céu nós vamos contaminar, vamos transformar o céu no inferno com esse velho homem. Para contaminar o ambiente, basta o velho homem. Não é o ambiente que contamina o homem. Nosso Senhor Jesus negou a si mesmo durante toda a sua vida, andando pelo caminho da cruz, o qual foi terminar no Calvário. Lá Ele foi crucificado e morreu por nós. Se Ele é o Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo, Ele precisava ser historicamente e objetivamente crucificado no Calvário. Agora Ele está nos chamando para seguirmos. Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Dizia a quantos? A todos. A você que está aqui dentro. O que ele está dizendo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que eu posso negar a mim mesmo? Somente na cruz. Só morrendo. O Senhor percorreu todo o caminho da cruz até que finalmente foi crucificado. A diferença neste chamado é que Ele tomou o caminho da cruz e terminou na cruz do Calvário. E nós começamos na cruz de Cristo, ou no Calvário, e só então começamos a trilhar o caminho da cruz. Ele teve o caminho até a morte de cruz. Antes da fundação do mundo, Ele trilhou a cruz e foi para a cruz. E nós começamos a trilhar no caminho da cruz porque fomos crucificados. O que tudo isso significa? Significa que a nossa vida cristã começa após cruz. Começamos a andar no caminho da cruz depois que somos crucificados e ressuscitados nele. Isto é, depois de nossa co-crucificação e co-ressurreição é que podemos segui-lo. Velho homem não segue Jesus. Velho homem tem que morrer. Atraídos pela sua graça e constrangidos pelo seu amor, poderoso pela sua força, fomos conduzidos ao julgamento. Isto é, fomos julgados naquela morte. 2 Coríntios 5, pois o amor de Cristo julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele dizia, segue-me, dizia a todos. Agora, como é que ele vai seguir a Cristo? Ele me ama? Ele ama você? Mas o que ele faz com esse amor? Ele constrange você. Ele arrebata você. É toda uma força que Deus está exercendo por amor para fazer o quê? Julgar você. Ele te julga. Mas julgar aonde? Na cruz. O amor de Cristo nos constrange. Esse amor que nos atrai para dentro dele mesmo. E aí, um morreu por todos, logo todos morreram. Todos vocês morreram com Cristo. Agora, você pode dizer assim, eu creio, sair no descanso, ou ainda se manter rebelde conforme a Bíblia diz. Lá no Evangelho de João 3:36 fala, aquele que se mantém rebelde a essa verdade. A morte de Cristo é sua, viu? É sua, é minha, é sua. É sua, é minha, viu? É de todos. E agora, você morreu com Ele. Como é que isso pode ser efetivado? Como é que pode se tornar uma experiência subjetiva? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo e ouvir. Aí você escuta. Aí você fica lá, sabendo que foi crucificado o meu velho homem. Sabendo, se eu sei. Ah, o que mais? Você lê um pouquinho, aí lá diz, considerai-vos mortos para o pecado. Preste atenção no capítulo 6 de Romanos. Sabendo que foi passado, versículo 11, logo em seguida, considerai. O que você quer considerar? Tomar posse daquilo que é seu por direito. A sua morte com Cristo. A morte de você, que exige tanto. Gente, descobrir que fomos substituídos gera descanso. Cessa-se a luta pelo pecado. Cessa-se tudo. Cessa o controle que você tenta manter sobre as pessoas. Cessa o controle que você está tentando manter em você mesmo. Cristo vive em mim. Agora esse assunto não me pertence. Isso aqui não te pertence. Bate a ansiedade. Quem que não tem ansiedade aqui, levanta a mão. O que é ansiedade? Ansiedade é o medo do amanhã. Quem que não tem medo do amanhã? Quem que não tem medo do desconhecido? Quem que não tem medo das circunstâncias? Quem que não tem medo de ser desprezado? De ser rejeitado? Quem que não tem medo de perder o emprego na segunda-feira? Quem que não tem medo de ser rejeitado, o marido chegar e dizer, não quero mais viver com você, ou vice-versa? Quem que não tem medo? Nós somos, vivemos com medo. E esse medo gera ansiedade. E como você se livrar dessa ansiedade? Jesus, eu morri, tu és a minha vida. Tu governas todas as circunstâncias. Eu vejo as tuas mãos sobre tudo. O Senhor ilustrou essa verdade com um grão de trigo. Sabemos que em primeiro plano o Senhor estava se referindo a si mesmo quando usou esta parábola, porque ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Mas o princípio dessa verdade se aplica a todos nós. Deus muitas vezes usa coisas naturais, coisas terrenas, para ilustrar coisas celestiais, porque os princípios são os mesmos. Ele disse, um grão de trigo. Quando você olha para o grão de trigo, ele pode até ter uma casca muito bonita, mas aquela casca é dura. A vida do trigo está contida dentro da casca. E se colocarmos o grão em cima de uma mesa e o deixarmos ali por 100 anos, ele vai permanecer como o grão sem nenhuma mudança. A vida que está dentro daquela casca, lá permanecerá sozinha. Conforme disse Jesus, fica ele só. Mas para que ela se reproduza e multiplique, o grão de trigo precisa cair na terra, ser enterrado, ser lançado na terra. Você diz assim, eu quero ter uma vida frutífera. Talvez você esteja pensando assim. Aí você vai... Não estou tirando talvez isso que eu vou falar. Tem gente que pensa que ser frutífero é vir para dentro da igreja sem ter cargo de igreja. Vou ser frutífero depois que me tornar um diácono. Ou me tornar aí qualquer um líder. Trabalhar para a igreja. Tem gente que pensa assim. Para ser frutífero tem que estar num cargo dentro de igreja. Mas frutífero, não existe frutificação, mesmo que você tenha uma função dentro de uma organização. A vida frutífera advém pela morte. Ou não está claro que Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica na sua, mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Você quer ser frutífero, meu amado? Morra! Agora, se tem um cargo, aí é trabalho. Trabalho é uma coisa e fruto é outra. Tem gente que tem trabalho e não tem fruto. Vocês estão entendendo, né? Tem gente que tem trabalho, mas não tem fruto. E tem gente que tem fruto, mas não tem nem trabalho. Eu vou contar essa história do homem. Eu o conheci no congresso. Ele hoje deve estar com 90, eu não vou citar o nome dele não. Ele está hoje com 90 e poucos anos. Ele conta a experiência dele. Um pastor ativo, que se envolvia com tudo, criou, fundou várias igrejas na África. Um homem considerado superman nas coisas de Deus. Ele contou para nós em particular. Ele disse assim, Deus me deu um sonho. Um sonho ou pode ser uma visão. Ele contou que a visão que ele teve foi, estava passando pelo tribunal e de repente Jesus sentado passou recebeu das mãos dele pedras preciosas e assim, aí ele olhou e viu uma senhora da comunidade. É lá da uma igreja em Boston. Olhou uma senhora que não aparecia, não tinha evidência, né? era uma ninguém, Maria ninguém. Não dava um tostão mil-réis por ela, sentadinha no candelo. Quando ela passou na frente, ele a visão que Jesus o colocou nas mãos dela, pedras preciosas. Chegou a vez dele, quando chegou a vez dele, como pastor ativo, trabalhador, recebeu feno e madeira. Ele levou um susto e acordou. Depois que ele acordou, ele pediu misericórdia para Deus. Pediu misericórdia para Deus. E Deus revelou isto. Tem um livro escrito. Eu vou falar o nome dele, que tem um livro, se você quiser pegar esse livro, é um livro que você vai ser muito edificado. É de Werner Franck. O Supremo Propósito. Foi este homem que nos contou essa experiência lá em Poço de Caldas. Leia esse livro. Sabe o que aconteceu? Depois dessa experiência de morte com Cristo, que ele descobriu, foi colocado num banco, não pregava mais. Fica sentado lá ouvindo, às vezes, os tagarelas falando acerca de Deus. Está lá. Sofre. Porque quando você tem uma revelação do descanso da morte com Cristo e começa a conviver no meio, no seio da igreja, você descobre que muita gente que ainda está muito longe. E você sofre por causa disso. Você sofre. Você vê gente falando, mas sem o Espírito da cruz. E esse homem ficou sentado lá. E provavelmente até hoje ele está lá, sentado, ouvindo. Ele foi colocado para escanteio. Porque ninguém gosta de ouvir essa verdade. Ninguém gosta. Falar assim, você é um trabalhador fantástico. Você faz, anuncia, divulga. E faz, acontece, e manda. E diz, todo mundo está sabendo. Trabalhador seco. É aceito pela comunidade, é visto. É que moço trabalhador. Cadê a vida frutífera? Onde está a vida frutífera? Se o grande trigo não morrer. Trabalho? Não confunda trabalho espiritual com vida frutífera. A laranja produz o quê? A laranjeira produz o quê? Laranja. Porque é da natureza. O Senhor desceu. Essa é a lição que precisamos aprender. Mas ao cair na terra, a casca exterior irá se deteriorar. E será destruída. E do seu interior brotará uma nova vida. A vida começará a explodir para fora da terra e produzirá 160 e 30 por 1. Não se preocupe, meu irmão, que se você morreu, você vai ter aí um cacho carregando, mas de vida mesmo, real. Esta é a lição que precisamos aprender, o princípio da frutificação pela morte. Mais uma vez eu digo, você anseia por ser uma pessoa frutífera? Então, creia, tome posse, considere, aceite a sua morte no corpo de Cristo Jesus. Eu quero isso aqui. Aconteça o que acontecer. Essa é a lição. Se quisermos ser frutíferos para Deus, precisamos morrer. 1 Coríntios 15:36. Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. 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 Morrer para si, morrer para chatice, morrer para você mesmo. O Senhor desceu para a terra e da terra para as regiões inferiores. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e na ressurreição ele deu vida para muitos de nós. Hoje temos aquela vida do grão de trigo dentro de nós. Quem é o trigo? É Cristo em nós. Cristo em nós é o grão de trigo. Cristo em nós é o grão de trigo que produz frutos. E a diferença do trigo para o joio é que o joio, ele é imponente, ele cresce em sentido vertical. Mas o trigo, quando ele cresce e começa a frutificar, ele enverga, ele se dobra. E quanto mais dobrado, quanto mais quebrado, mais amadurecido, mais fácil de tirar da terra. Você vai lá no grão, um grão de trigo, ou uma moita de trigo, você tira o trigo. Com maior facilidade, uma criança pode tirar da terra. Agora vai tirar um joio. Você quebra as folhas, ele não sai. Ah, figura do ímpio, está ali, não sai, está agarrado com essas coisas aqui do mundo, não tá, aqui é meu, aqui é, vou construir meu patrimônio. Não estou dizendo que você não pode ser previdente e trabalhar, sim, mas fincar as suas raízes aqui nessa terra, achando que é, isso é suficiente. A vida do trigo, a vida do grão de trigo dentro de nós, significa que agora temos a vida de Deus em nós. Dentro de nós a vida. É a vida da ressurreição, a vida do grão de trigo, a vida de Cristo, a vida espiritual que está em nós, em nosso espírito regenerado. É lá dentro do espírito regenerado. Cristo, por isso que a alma, quando ela é representada pelo vaso de alabastro, que teve que ser quebrado, ela tipifica a nossa alma. Lá no mais recôndito da nossa alma, nas recâmaras da nossa vida, há o Espírito e há Cristo, há o Espírito Santo habitando no nosso espírito. E agora, o princípio da cruz, para fazer o quê? Porque há uma necessidade diária de levar-se. Porque um fato histórico há 2000 anos atrás aconteceu. Nós morremos com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado. O princípio do pecado foi erradicado. E por que nós precisamos levar o morrer diário? Porque é preciso quebrar a força que ficou alojada na alma. Ela precisa ser quebrada. O vaso de alabastro precisa ser quebrado para exalar o perfume. E o perfume é Cristo. É Cristo. Nós somos duros, difíceis. Há uma alma resistente. Mas Cristo vive em mim.
Aí, você não entende por que Deus envia o vento, ou a força aérea, ou a marinha, para quebrar você. Eu estou falando de Jonas, que dormia profundamente lá no porão do navio, e Deus enviou a força aérea, o vento, a marinha, na figura dos capitães, para acordar um deprimido lá no porão. E depois que passou pelo processo de morte, foi mais profundo do abismo, símbolo da morte e ressurreição em Cristo, e foi vomitado por um grande peixe na baleia, ressurreição. E mesmo assim, Jonas, ele no momento ele estava extremamente triste. Leia lá no capítulo 4, versículo 1. E depois Deus beneficiou a Jonas, de repente extremamente alegre, porque nós oscilamos. Porque apesar da nossa morte com Cristo, nós oscilamos entre a tristeza e a alegria, entre a raiva e o amor, porque é um princípio, é uma cruz operante na nossa alma para curar, restaurar. Por isso que você não pode largar, meu irmão, minha irmã, dessa confissão diária. É a minha e a sua segurança, é a nossa segurança. O princípio da cruz. O caminho da cruz começa com a nossa inclusão na morte e ressurreição em Cristo. Podemos afirmar que a nossa inclusão é a porta que se abre para a vida eterna. Mas o princípio da cruz continuará por toda a eternidade. O Senhor está nos chamando para seguir. O caminho da cruz não é uma questão de ter morrido para o pecado. Não é uma questão de apenas vencer as tentações. Mas é o morrer para nós mesmos. O caminho da cruz é algo que precisamos levar continuamente. Não é somente uma questão de estar morto para o pecado, mas é uma questão de estar morto para si mesmo, para o ego, para o eu. O caminho da cruz, ou o princípio da cruz, tem como finalidade fluir, fazer fluir a vida de Cristo. A casca tem que ser rompida. O vaso de alabastro, representado pela nossa alma, que é difícil mesmo nascido de novo. Nós somos difíceis, arrogantes muitas vezes, soberbos muitas vezes. E Deus precisa quebrar, e muitas vezes nós não entendemos porque Deus envia os ventos contrários para sacudir aquele navio, porque alguém ali está vivendo soberbamente. E Deus envia, bendito vento, bendito sopro de Deus. Aliás, há anos atrás nós fizemos um estudo aqui sobre os quatro ventos, muito lindo na Bíblia. O vento norte, o vento sul, o vento leste e o vento oeste. Os ventos, os quatro ventos. Mas interessante que os quatro ventos juntos formam um redemoinho. Foi exatamente o redemoinho que elevou Elias. É a vida de ressurreição. Deus permite o vento frio sobre a nossa vida. O vento da indiferença, do desprezo. A indiferença entre a família, a indiferença entre os amigos. Deus envia os ventos frios. E depois, o vento oriental, que é o vento da perseguição. Mas tem o vento sul, que é o vento quente, com relação ao hemisfério norte. O vento que traz o calor. O vento que o Espírito Santo é derramado em nossos corações. E depois o vento que vem do leste, a chuva de bênçãos. São quatro ventos. E aí a sulamita diz: vem vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim. Que jardim é esse? O jardim onde Deus habita. Deus habita no nosso espírito, e lá é o jardim de Deus. É o jardim de Cristo, aonde Jesus convida: vem, minha amada. Convida para o desfrute da comunhão. E nós perdemos de vista essa comunhão com Jesus Cristo. A vida íntima, a quietude. Nós somos uma geração agitada. Até os cânticos nos agitam. Nós somos um povo, uma geração agitada. Não temos quietude de espírito. Até mesmo no culto, a nossa mente vagueia, vai para tanto lugar. Está aqui, mas está lá. Está aqui, mas está pensando no jogo do Brasil. Está aqui, mas está pensando nas contas que pagar segunda-feira. Às vezes a gente tem que falar: acalma, minha alma, acalma. Você tem que dizer: Senhor, Senhor, eu quero quietude, eu quero ouvir a tua voz. Esse fluir da vida de Cristo pelo princípio do levar a morrer. Vamos ler aí, 2 Coríntios 4, 10, 11. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida dele. Meus queridos, vocês são inteligentes. Que maneira Cristo pode manifestar na sua vida? De que maneira? Qual é o anseio que você tem para que ele se manifeste? Qual é o princípio, então, que Deus mostra para você? É levando sempre? É fazer o que mais? É ir para correr atrás? Não estou dizendo que a importância de correr atrás de reunião de oração? De estudo bíblico? Conhecimento? Será que nós, como igreja, precisamos de mais conhecimento? Se juntar todos nós aqui com um texto bíblico, nós formaremos uma Bíblia. Conhecemos a Bíblia de capa a capa. Nicodemos precisava conhecer mais. Ele precisava nascer de novo. E não de conhecimento. Queridos, não é de conhecimento nem de princípios que nós precisamos. Nós precisamos de vida. Nós precisamos tomar posse dessa nossa morte e considerar que morremos e levar essa morte diariamente. Você quer que Cristo flua em você? Você quer ser frutífero? Não vai se enfiar em departamento atrás de trabalho de igreja para ser frutífero, não. A frutificação é morte com Cristo. Ou a Bíblia está errada? Ou a Bíblia está errada? Agora, não estou dizendo que você não deva participar dentro da congregação. Mas a vida frutífera em você. A sua vida frutífera. O seu envolvimento com qualquer outra coisa é uma coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu estou falando da vida frutífera. Vida frutífera. Vida frutífera. Eu quero fazer uma pergunta e você pode responder lá para você mesmo. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas Deus já te usou para levar a Cristo? Quantas pessoas? Você já foi instrumento para levar uma pessoa a Cristo? Não para você estar dentro de igreja, não. Viu? Convidar, vem para a nossa igreja. Pode. Estou falando vida frutífera sua. Usado por Deus para você levar uma pessoa à rendição, a uma entrega da vida com Cristo. Pare e pense. Quando realmente o princípio da cruz começa a operar, o Espírito Santo bordará e desenvolverá a beleza de Cristo em nós. Esse é o único meio pelo qual rios de água viva podem fluir de dentro de nós. Rios de águas vivas, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, ou isso é real, ou nós estamos vivendo um cristianismo que não tem nada a ver com Deus. O que que flui da sua boca? Rios de água viva. Rios de água viva. Por um princípio só. Não é por conhecimento de Bíblia. Não é pelo número, não é por reunião de oração. É por um princípio só. Eu morri. Eu morri. Eu morri. O cristianismo hoje está... Hoje, inclusive, essa cruz já está sendo colocada à parte. Eu estou vendo que já a cruz já está sendo desbotada. Não há mais interesse. Gordon Wallace assim expressou o significado da cruz. Nosso Jesus só tem uma molde para produzir o caráter cristão. Esse é a cruz. Eu e você podemos alcançar nosso objetivo se não for da maneira em que ele alcançou o seu objetivo. E ele faz passar cada um pelo molde da cruz, a fim de expressá-lo. Aqui é reinar com ele no porvir. Que sejamos constrangidos pelo amor revelado na cruz de Cristo, e por ela mudados a sua imagem. Amém. Você morreu com Cristo, Cristo é a sua vida. Agora, Cristo morreu por você. Agora considera que você está morrendo diariamente para formar o caráter de Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo em você e não um crente encardido, chato. Porque de crente encardido e chato, tá, são porra aqui. Agora, gente que tem imagem de Jesus Cristo, isso aqui é diamante. E diamante não se encontra na flor da terra. Pedra você encontra. Agora, diamante, você tem que ir no coração da terra para descobrir diamante. E esse diamante é forjado pelo fogo. E esse diamante é forjado pela cruz. Qual é a matéria-prima do diamante? Qual é a matéria-prima do diamante? Carbono. Grafite. Feio. Fraco. Com alta pressão vira o quê? Diamante. Então a pressão que você está sofrendo, meu irmão, de todos os lados, considere que isto é o fogo para que esse diamante seja transformado, esse carbono seja transformado em diamante. Dê boas-vindas. Diga como sulamita, bem-vindo, bem-vindo. Dê boas-vindas às dificuldades. Eu não sei fazer isso, mas eu estou pedindo a Deus que me faça e que eu leve e que dê boas-vindas às dificuldades, aos chutes, às irritabilidades baratas e que as pessoas têm sobre você, e gente irritada com você, e gente. E aí você fala: meu Deus, muito obrigado por isto, eu considero isso vindo das tuas mãos.
A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-operadora 43-33-72-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.